e vamos fazer o exercício. Vamos passar para a unidade 6. Bom, continuando com os nossos exemplos, vamos ver um exemplo agora da unidade 6 de variável aleatória, que é um exemplo interessantíssimo que eu preparei aqui. Ele diz o seguinte: na produção de recipientes de vidro, um inspetor avalia sua qualidade, classificando-os como bons ou defeituosos. Devido ao seu treinamento, assume-se que há 90% de chance de ele classificar o recipiente como defeituoso quando ele realmente for defeituoso. Então, tem 5% de chance de o cara errar, né, do recipiente estar defeituoso e ele classificar como bom. E se o recipiente, olha só, for bom, seguramente será classificado como bom. Então tem 100% de chance, se ele for bom, de ser classificado como tal. Sabe-se também que, historicamente, 5% dos recipientes são defeituosos. Bom, em alguns setores, se eu tiver uma falha de 5% defeituosa, a empresa está acabada, né? Já era. Mas, tudo bem. Dois recipientes foram aleatoriamente sorteados para avaliação do inspetor. Aí pede: construa a distribuição de probabilidades da variável aleatória, número de recipientes classificados como defeituosos. Classificados como defeituosos, certo? Então veja: calcule o valor esperado, a variância da variável aleatória, número de recipientes classificados como defeituosos. Então nós temos aqui uma variável aleatória discreta. Por quê? É número, resultante de contagem. Tudo bem, variável aleatória discreta. Vamos resolver isso de que forma? Veja aqui. Primeiro, definir quais valores que ela pode assumir. Vou chamar essa variável de x. Quantos recipientes podem ser classificados como defeituosos? Zero. Todos foram classificados como bons, né? Então, zero defeituosos. Um ou dois. Isso aqui é grande parte do caminho, é importantíssimo você saber quanto é que pode acontecer. Muito bem, e daí? Professor, eu quero saber o que é esse evento 0, esse evento 1, esse evento 2. Bom, aí nós temos que pensar numa arvorezinha. E essa arvorezinha começa primeiro lembrando o seguinte: 5% das coisas, dos recipientes são defeituosos, tradicionalmente. Normalmente 5% são bons. Aí vai assim: ah, então faz a árvore de bons. Pera lá, meu cara, é os classificados, após passar pelo crivo do inspetor. E o inspetor pode errar. O recipiente está defeituoso e ele erra. Esse é o problema. Então vejam aqui, vamos ver. Então, ou ele é bom, ou ele é defeituoso. Muito bem. Qual a probabilidade dele ser bom? Bom, defeituoso tem 5%. Então, bom é 0,95. Então, esse aqui é o primeiro retirar. Se ele for bom, o que que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai ser classificado como bom. Beleza? Então, nós passamos para tirar o segundo, que pode ser bom também. Continuamos com 95%. Ou ele pode ser defeituoso, que aí nós temos 0,05. Certo? Se ele for bom, acabou. Aquilo ali acabou. Então, aqui nesse caso, quantos foram classificados como defeituosos? Se o primeiro foi bom, o segundo foi bom, aqui nós temos x igual a zero defeituosos. E aqui? Bom, professor, aqui o caldo engrossa. Por quê? Porque ele pode ser defeituoso e classificado como defeituoso. Aí o x vale 1. Ou ele pode ser classificado como bom. E aí o x vale 0. Qual é a probabilidade de ser classificado como defeituoso, sendo defeituoso? Bom, a gente sabe ali 5%. Tem 95%, né, perdão, 95% aqui e 5% de chance dele errar. E aqui embaixo? Bom, se ele é defeituoso, né, o cara pode acertar, classificar como defeituoso, ou ele pode classificar como bom. Tem 95% de chance de conseguir isso, 5% de chance de conseguir isso. E agora? Agora nós vamos ter aquela situação. Segundo bom ou segundo defeituoso? Aqui nesse caso, o que é que vai acontecer? X igual a 1. E aqui? Depende se ele for classificado como defeituoso ou se ele vai ser classificado como bom. Então aqui eu tenho 95% e aqui 5%. Então aqui eu vou ter x igual a 2 e aqui eu vou ter x igual a 1. Professor, e aqui nesses ramos aqui, ó, 95% de chance de ser bom, 5% de ser defeituoso. Olha lá, hein? Olha lá, hein, Gronha. Ah, e agora, de novo. D2. D2. 95%. 5% defeituosos. X aqui igual a quanto? Ó. Bom, bom, X igual a zero. Ah, mas tem um erro. Eu sei, mas é classificado como bom, está cometendo um erro. E aqui? Aqui, de novo. Classificado como defeituoso. Classificado como bom. Então aqui eu vou ter x igual a 1 e aqui x igual a 0. Olha só o tamanho da encrenca. E esse exercício foi simplificado, né? Esse exercício tinha 3 retiradas. Vocês têm uma ideia aí de como é que ficaria isso aí, né? Que legal. Então vejam ali o seguinte: o nosso problema todo, pessoal, aqui nesse caso, é que eu tenho essas situações aqui. Então, qual é a probabilidade de x ser igual a zero? É a união do primeiro ser bom e o segundo ser bom. O primeiro ser bom e o segundo defeituoso e classificado como bom. União. O primeiro ser defeituoso classificado como bom e o segundo ser bom. Ou e união também, união, né? Do primeiro ser defeituoso, o segundo classificado como bom, né, o primeiro classificado como bom, o segundo defeituoso e classificado como bom também. E a gente usa o mesmo raciocínio para o 1 e para o 2. Certo? Se eu não fizer essa árvore com todo esse cuidado aqui, tchau, já era. Você não vai conseguir encontrar nada. Certo? Então, olhe com cuidado, com bastante atenção, essa estrutura aqui. O problema das árvores é que eu tenho que pensar em tudo, em todas as possibilidades, tudo pode acontecer. Se eu esquecer um desses ramos aí, já era. Então vejamos, como é que eu resolveria esse problema? Eu quero encontrar a construção da distribuição de probabilidade é x igual a zero. Então, probabilidade de x igual a zero será igual à probabilidade do quê? Do evento B1 intersecção com B2, os dois serem bons mesmo. E aí já era. União. O primeiro ser bom e o segundo defeituoso. E o segundo classificado como bom. Vendo aí? Que situação. E, além disso, eu tenho outro caso, né? Que a gente viu ali na árvore, né? O primeiro ser defeituoso e classificado como bom, o segundo ser bom. E ainda a última situação que nós temos, que é o primeiro defeituoso e classificado como bom, o segundo defeituoso e classificado como bom. Isso é o nosso x igual a zero. Aqui tem que ver o seguinte, pessoal. Os recipientes eles são considerados independentes entre si. Então, a probabilidade aqui, embora isso aqui seja mutuamente exclusivo, sim, porque só um desses aqui que vai ocorrer. Então, eu não tenho que me preocupar com a intersecção entre eles. É só somar. Isso aqui vai ser probabilidade de B1 intersecção B2 mais probabilidade B1 intersecção D2, intersecção CB2, mais probabilidade de D1, intersecção B1 intersecção classificado com B1 vezes intersecção B2 mais a probabilidade de D1 intersecção CB1, intersecção D2, intersecção CB2. E agora? Agora, nós sabemos o seguinte, a probabilidade de ser bom, 95%. Do segundo ser bom, 95%. Primeiro bom, 95%. Segundo defeituoso, 5%. Qual a probabilidade de classificar? Classificar um defeituoso como bom? Foi dito ali para a gente, 5%. Qual a probabilidade de ser defeituoso? 5%. Qual a probabilidade de classificar ele como bom? 5%. Qual a probabilidade de ser bom geral do recipiente? 95%. E aqui, qual a probabilidade dele ser defeituoso? Isso. Qual a probabilidade dele ser classificado como bom? 5%. Qual a probabilidade do segundo ser defeituoso? Qual a probabilidade de ser classificado como defeituoso? Então você tem essa situação aí para resolver. Certo? Esses caras aqui são mutuamente exclusivos. Dá trabalho? Dá, mas aí é só vocês fazerem os cálculos ali depois. Probabilidade de x igual a 1. Se você pegar lá pela árvore, vai encontrar que a probabilidade do B1 intersecção D2 considerado a união com D1 intersecção CD1 intersecção B2, união D1 considerado defeituoso, intersecção D2 considerado bom, e ainda união com o último caso, né? Primeiro defeituoso considerado bom, segundo defeituoso considerado defeituoso. E agora? Agora é o caso, já vou pular direto aqui, que o raciocínio é análogo. A chance de considerar defeituoso é 95%. São também mutuamente exclusivos, então dá para somar direto, não tem intersecção. 0,05, 0,95, 0,95, mais 0,05, 0,95, 0,05. Qual é a chance dele considerar bom se for defeituoso? E os casos aqui de baixo, desse jeito. E o x igual a 2 só tem uma situação, né? Que é o D1 intersecção CD1 e o D2 considerado defeituoso também. Aí você vai pegar aqui 0,05 vezes 0,95 vezes 0,05 vezes 0,95. Pessoal, olhem aqui essas expressões aqui, por favor, vejam com bastante atenção, elas têm muitos detalhes e tal. E agora o problema é braçal. Eu não vou mais resolver isso aqui, vocês vão fazer esse cálculo, vão encontrar a probabilidade de x igual a 0, probabilidade de x igual a 1, x igual a 2, para construir a distribuição de probabilidade. E aí, para calcular o valor esperado e a variância, é só seguir as fórmulas para o caso da variável aleatória discreta. Como é que funciona isso? Só mostrando para vocês. Vocês têm ali x e a probabilidade. O que que é o valor esperado? É o somatório do produto x vezes probabilidade. E a variância, né, aquela fórmula, né, do valor somatório do quadrado de x vezes p menos o valor esperado elevado ao quadrado. Então, vira só trabalho braçal. O problema era encontrar esses três caras aqui. As probabilidades aqui que a gente mostrou como encontrar pela árvore. Agora, esse exercício, ele não é difícil, Os caras, estão tudo gritando aí do outro lado da tela. Não, não é verdade isso aqui. Ele não é difícil, só que ele tem um monte de detalhes. Tá? Se, voltando lá na Câmara de Documentos, se você não elaborar essa árvore com cuidado, aí já era. Aí realmente não vai ter computador que resolva. Agora, só a título de sugestão, só a título de ilustração, repare, são duas retiradas só. E olha a extensão que nós tivemos aqui. Imagine se eu tivesse 3, 4, 5 retiradas. Isso aqui ia começar a ficar bem difícil. Certo? Então, muito cuidado com as árvores. Ó, o problema todo aqui é que temos essa classificação. A boa coisa aqui é que o número de recipientes aqui, o fato de ser, essas probabilidades, o fato de ele ser bom ou ruim, elas não se modificam. Elas permanecem sempre as mesmas. E a probabilidade de considerar bom ou ruim também. Então, isso aí facilita um pouco a nossa vida. Certo? Então, eu pediria a vocês que dessem uma olhada direitinho nesse exemplo, fizessem os cálculos lá até o final, e procurassem entender exatamente o que está acontecendo. Certo? Resolvam esse exemplo na unidade 6, se vocês têm também exercícios complementares e as atividades de aprendizagem. Certo? Então, façam isso com cuidado. Se tiverem qualquer dúvida, encaminhem aos tutores.